ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro, a temperatura é de 31 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 13 de outubro de 2015. Aqui tem ou não tem farmácia popular? Convênio que ofertava medicamento gratuito em farmácias privadas é suspenso. Move inseguro. Passageiros do sistema metropolitano relatam casos de violência no transporte público. STF barra Eduardo Cunha. Supremo concede liminar que suspende rito do processo de impeachment definido pelo presidente da Câmara dos Deputados. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Nós abrimos o Jornal UFMG de hoje com a pergunta: aqui tem ou não tem farmácia popular?
Abaixa para mim.
Nós vamos falar agora com a senhora Fidelis, que vai responder essa pergunta para a gente sobre esse programa: aqui tem farmácia popular. Então, senhora Fidelis, esse programa foi suspenso ou não? Como é que está a situação? Boa tarde.
Boa tarde, Vinícius. Olha, aqui em Belo Horizonte não tem mais farmácia popular do Brasil. O prefeito Márcio Lacerda oficializou o fechamento das 4 farmácias populares da capital mineira que ofertavam medicamentos gratuitos ou com até 90% de desconto nas regiões do Barreiro, Venda Nova, Noroeste e Centro-Sul. Agora, é bom esclarecer, Vinícius, que o programa Farmácia Popular do Brasil, ele é do Ministério da Saúde, gerenciado e mantido pela Fundação Oswaldo Cruz. O programa Farmácia Popular veio para ampliar o acesso daquelas pessoas que não eram usuárias do SUS, indivíduos que têm plano de saúde ou pagam uma consulta particular e que não podiam, então, retirar os medicamentos nos postos de saúde. Já um outro programa, que é um nome parecido, o Aqui Tem Farmácia Popular, é um outro braço do governo federal que o criou para ampliar o acesso a medicamentos utilizando a rede privada, as farmácias e drogarias, para ofertar os medicamentos gratuitos ou subsidiados pelo governo federal. Então, reforçando mais uma vez, o que o prefeito de Belo Horizonte oficializou foi o fim do convênio do município com o programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde, que é mantido pela Fundação Oswaldo Cruz e é uma iniciativa do governo federal que foi implantada lá em 2004 e que cumpre uma das diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Essas unidades, elas contam com um elenco de 112 itens, entre medicamentos, o preservativo masculino, os quais são dispensados pelo seu valor de custo, representando uma redução, então, de até 90% do valor de mercado. E eu conversei hoje pela manhã, Vinícius, com o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, Claudinei Ferreira. Ele lamentou o fechamento dessas unidades, que estavam localizadas em 4 pontos estratégicos da cidade, que eu já falei logo no início da nossa conversa, que é nas regiões do Barreiro, Venda Nova, Noroeste e Centro-Sul. E segundo o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, essas unidades ofereciam um mix de cerca de 100 medicamentos, com 90% subsidiado pelo governo federal. Mas segundo o Claudinei Ferreira, esse fechamento não afeta os usuários do SUS.
O fechamento dessas unidades, ela vai impactar diretamente para aquele usuário do sistema de saúde suplementar, não do usuário do sistema único de saúde, já que esses medicamentos das farmácias também são oferecidos nos postos de saúde. O prejuízo maior que a gente se depara é que, infelizmente, nas diversas unidades de saúde do município de Belo Horizonte, infelizmente, nós não temos a figura do profissional farmacêutico. Ele está simplesmente alocado nas farmácias distritais e percorrem as unidades de saúde. Então a gente se perde nisso, né? Nas farmácias populares do Brasil, o farmacêutico estava lá presente durante todo o horário de funcionamento.
Pois é, Vinícius, o que ele está lamentando também é isso, né? Que nessas farmácias populares do Brasil, nessas 4 unidades, elas tinham uma parceria com as instituições de ensino que alocavam alunos de farmácia para um aprendizado prático. Agora, o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia aponta que a situação vai se agravar em 2016, com a proposta orçamentária federal de excluir alguns medicamentos do programa Aqui Tem Farmácia Popular, que é aquele outro que a gente começou a nossa conversa aqui esclarecendo a diferença entre os dois. Há essa proposta, então, né, de acordo com essa crise econômica aí, de que seja excluído alguns medicamentos que são ofertados no Aqui Tem Farmácia Popular, mas eu conversei também com um conselheiro municipal de saúde e ele me informou que o plenário da última conferência estadual de saúde, que foi realizada em setembro agora, passado, votou quase por unanimidade pelo fim desse programa Aqui Tem Farmácia Popular. A gente vai ouvir então agora esse conselheiro, ele é vice-presidente, aliás, aqui do Conselho Municipal da região Noroeste, e ele, o senhor Rafael Afonso, defende que o SUS abarque todos os medicamentos ofertados pela rede privada, que acaba determinando os preços e quais os produtos que devem ser comercializados.
O SUS deve abarcar todo esse procedimento de medicamento também, porque quem receita e tem condições de adquirir para distribuir, aí ele tem muito mais poder de barganha, porque compra muito mais. Então, por exemplo, quem compra 1 milhão de caixas de remédio vai ter um preço unitário muito menor do que quem der a farmácia popular que compre 100 mil cada uma, para colocar isso em distribuição. E além de tudo, ainda tem uma questão também desses grupos farmacêuticos que bancam vários sistemas do mundo. Então, eles acabam determinando que tipo de medicamento que vai ser distribuído, que tipo de medicamento vai ser mais caro, mais barato. Como é que o povo vai fiscalizar uma farmácia particular? Não tem jeito, então, o povo tem jeito de fiscalizar um sistema único de saúde.
Vinícius, eu recebi agora há pouco aqui no e-mail da rádio, no meu e-mail pessoal, uma nota da Prefeitura, da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, esclarecendo o seguinte: desde janeiro de 2015, os centros de saúde da capital incorporaram os medicamentos que eram comercializados no programa Farmácia Popular, que é esse que foi extinto. A distribuição dos medicamentos nos centros de saúde da capital é gratuita e basta que o usuário apresente uma receita médica. A Farmácia Popular comercializava 112 medicamentos, destes, 2 ainda estão disponíveis na Secretaria do Estado de Saúde, os demais estão disponíveis gratuitamente nos centros de saúde da capital. E atualmente, a relação municipal de medicamentos essenciais da Prefeitura de Belo Horizonte é composta por 394 medicamentos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações, pelo esclarecimento aí sobre essa questão do programa Farmácia Popular. Funcionários do HPS, o Hospital João 23, iniciaram paralisação na manhã de hoje. Segundo a Asteng, o sindicato que defende os trabalhadores, no período da manhã, cerca de 70 funcionários, entre enfermeiros técnicos de enfermagem e auxiliares, cruzaram os braços, fazendo com que o hospital funcionasse em escala reduzida. Os trabalhadores acusam o governo de não cumprir acordos firmados na última greve, com aumento salarial e redução da jornada de trabalho, além de denunciar a falta de funcionários no HPS. A paralisação está prevista para se estender até o dia 15, os médicos não participam e no dia 15 vai ser decidido se os funcionários vão voltar a seus postos e iniciar uma greve. A FEMIG não se pronunciou sobre o assunto, a FEMIG, que é a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, responsável pela administração do hospital. O Hospital João 23 é responsável por atender os casos de maior gravidade na capital mineira.
De olho na cidade.
Passageiros que utilizam o MOV metropolitano estão com medo de assaltos e vandalismo. A segurança foi reforçada há pouco tempo, mas não foi capaz, por exemplo, de deter a ação de um trio que entrou na estação UFMG e roubou celulares, dinheiro e pertences de usuários. Os repórteres Gustavo Cunha e Natália Andrade conversaram com passageiros que utilizam o sistema metropolitano e trazem relatos de insegurança no transporte coletivo.
Passageiros do MOV metropolitano se queixam da falta de segurança nas estações de transferência ao longo das avenidas Cristiano Machado, Pedro I e Antônio Carlos e dentro dos coletivos. Desde agosto, seguranças passaram a vigiar as estações de transferência em esquema semelhante ao MOV BH. Mas isso não intimidou um trio de assaltantes que na última semana entrou na estação UFMG e roubou celulares e pertences de passageiros. A CETOP, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Relações Públicas não informa dados de ocorrências de crimes dentro dos ônibus e estações do MOV. Após o episódio na estação UFMG, a CETOP decidiu reforçar o número de seguranças nas estações de 1 para 2, em continuidade com os trabalhos de policiamento já feitos em parceria com a Polícia Militar. A atendente de telemarketing Ana Paula Maria, moradora do bairro Vila Esportiva, em Vespasiano, conta que apesar da presença constante de seguranças nas estações, já presenciou uma tentativa de assalto no MOV metropolitano.
A gente estava indo no ônibus, aí entrou um rapaz e abordou umas pessoas e tentou roubar. Como ele estava armado, as pessoas dentro do ônibus reagiram. Aí ele acabou não levando nada.
Quem também já passou momentos de medo na estação do MOV é a saladeira Maria de Fátima da Silva, que relata já ter presenciado a fuga de assaltantes de um ônibus para a estação onde ela guardava o seu coletivo.
Já eu estava numa cabine e aí o MOV parou, não era o que eu peguei, eu estava esperando outro que vinha atrás. O cara desceu correndo, passou por dentro da cabine que a gente estava e o pessoal falando que ele tinha pegado 2 MOV e o policial saiu correndo. Aí eu não sei se conseguiu pegar o celular do pessoal, 2 meninas que estavam dentro do MOV. O pessoal lá dentro estava contando.
A copeira Mônica Cardoso, moradora do bairro Azteca, em Santa Luzia, acredita que as estações não protegem os passageiros, pois em caso de emergência, as pessoas ficariam encurraladas no local sem poder fugir.
As cabines? Ui, tem hora que não tem um fiscal, não tem ninguém dentro. A gente fica sozinha, um tempão dentro daquele trem, fechado daquele jeito, a pessoa aparece, não sabe se é gente que está indo pegar onde, se é assaltante, se não é, dá um medo na gente.
Já o auxiliar administrativo Matheus Eleutério acredita que a chegada dos vigilantes nas estações proporciona maior segurança aos passageiros e conta que antes do início do trabalho dos guardas, presenciou atos de vandalismo.
Vandalismo, sim, jogando pedra no monitor. Na hora não tinha ninguém. O pessoal que jogou a pedra só estava afim de paternar mesmo. Agora está mais tranquilo, que tem a segurança 24 horas.
Apesar de enfatizar a presença de câmeras nas estações e guardas, a CETOP não informa se a vigilância em dupla será temporária ou mantida e a carga horária de trabalho desses vigilantes. Também não detalhou se houve licitação para a contratação dos agentes e quanto o serviço custa aos cofres públicos. O trio que assaltou passageiros na estação UFMG do MOV Metropolitano já foi preso. Nas estações do MOV BH, gerenciadas pela BH Trans, 192 seguranças começaram a atuar em junho, após uma série de ocorrências de vandalismo, pichação e roubos. No MOV BH, a contratação tem prazo de 20 meses ao custo de R$ 20.300.000. Segundo a BH Trans, após o início desse trabalho, os atos de vandalismo estão próximos do zero nas estações do MOV. Com produção de Natália Andrade, repórter Gustavo Cunha.
A partir de hoje, as linhas 4103, Aparecida e Mangabeiras, 4108, Dom Pedro II, Mangabeiras, passam por mudanças para atender a população que precisa acessar centros de saúde. A 4103 vai ter mais viagens para atendimento à Associação Mineira de Reabilitação e um novo itinerário que passa pela MR. Já a linha 4108 vai ter novo atendimento, passando pela rua Vila Rica, para dar acesso ao Centro de Saúde Jardim Montanhês. Mais informações pelo site www.bhtrans.pbh.gov.br, é bhtrans.pbh.gov.br. Abastecimento de água em bairros de Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves foi interrompido de forma emergencial na manhã desta terça. Em BH, os bairros são Braúnas, Conjunto Habitacional Confisco e Xangri-Lá. Em Contagem são vários, anote aí: Arvoredo, Bom Jesus, Caiapós, Chácara Novo Horizonte, Chácaras Cotia, Conjunto Habitacional Carajás, Distrito Industrial Dr. Hélio P. Guimarães, Estrela d'Alvo, Jardim Alvorada, Lua Nova da Pampulha, Nacional, Novo Recanto, Pedra Azul, Pôr do Sol, Portal do Sol, Recanto da Pampulha, Tijuca, Vila Boa Vista, Vila São Francisco Mariano, Vila São Mateus. Já em Ribeirão das Neves, os bairros atingidos foram Jardim Alvorada, Rosimeire, Soares e Verônica. O abastecimento vai ser retomado até o fim da tarde de hoje. E o nível do sistema dos reservatórios do sistema Paraopeba caiu para 24,5% nesta terça-feira, um dos níveis mais baixos da história. O reservatório de um Rio Manso recuou de 34,5% para 34,3% de ontem para hoje. Vargem das Flores caiu de 22,8% para 22,7%. Serra Azul chegou a 8,6%. Não há previsão de chuva para hoje.
Por dentro da UFMG.
Terminam hoje as inscrições para o processo de seleção do Centro Pedagógico, Colégio Técnico e Teatro Universitário para ingresso em 2016. Para o CP, 50 vagas para o primeiro ano do ensino fundamental vão ser sorteadas entre crianças que nasceram de 1º de abril de 2009 a 31 de março de 2010. No Coltec, são oferecidas 142 vagas em cursos técnicos em eletrônica, informática, automação industrial, análises clínicas e química. Podem se inscrever candidatos que concluíram ou estejam cursando o último ano do ensino fundamental. Já no Teatro Universitário, são 22 vagas para candidatos com mais de 16 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Inscrições até às 23h59 de hoje, ao custo de R$ 55 a R$ 80. Informações e edital completo dos processos seletivos do Centro Pedagógico, Coltec e Teatro Universitário no www.fmg.br/copev.
Trânsito.
Quinze pessoas morreram no feriado de Nossa Senhora Aparecida nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. 207 pessoas ficaram feridas em 154 acidentes entre sexta-feira e segunda. 5 pessoas foram presas em blitz da Lei Seca. Os dados foram divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Como no ano passado o feriado não foi prolongado, não é possível fazer uma comparação com os dados antigos. E aqui na capital, o trânsito finalmente voltou ao normal, está melhor agora, depois do manhã bastante carregada, com algumas pessoas ainda voltando do feriado. O trânsito na Fernão Dias é bom, nos dois sentidos. Na Cristiano Machado, que é outra via de chegada em Belo Horizonte, também o trânsito está normal, assim como na rodoviária também. Desde mais cedo já estava voltando à normalidade. Agora são 12h49, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o Supremo Tribunal Federal suspende rito do processo de impeachment definido por Eduardo Cunha.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Causos de redação.
Eu havia acabado de começar o estágio na rádio. Estava na minha terceira semana. Um dia decidi trabalhar de bermuda, pois não acreditava que seria mandado para fazer trabalho fora da redação. Mas justo nesse dia, minha chefe mandou acompanhar a cobertura do julgamento de policiais envolvidos na chacina de Unaí. Como estava de bermuda, sem uma calça na mochila, não pude entrar no tribunal e perdi a audiência. Isso sem falar na bronca que levei da editora. Depois disso, só fui trabalhar de calça ou então andava com uma dentro da mochila. Outro momento inusitado foi a cobertura de uma reunião da Polícia Militar sobre uma ordem de despejo das ocupações da região do Isidoro. Enquanto conversava com moradores, um policial simplesmente tirou um spray de pimenta e ameaçou atacar a população que acompanhava na rua em frente ao batalhão. Eu nunca havia feito esse tipo de matéria, então fiquei bastante assustado e não conseguia conversar com o editor direito. No fim das contas, o policial nem usou o spray e os moradores saíram da rua. Eu sou Jonatas Cotrim, fui estagiário em 2014 e hoje sou estagiário no jornal O Tempo.
O FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Internacional.
Investigação internacional conclui que avião da Malaysian Airlines, que fazia o voo MH17, foi abatido por um míssil Belka de fabricação russa disparado do leste da Ucrânia. A informação é do Conselho de Segurança holandês. O Boeing 777 da Malaysia Airlines transportava 298 pessoas e foi abatido em 17 de julho de 2014 em uma área de combates entre separatistas pró-russos e forças governamentais da Ucrânia. O avião tinha saído de Kuala Lumpur e seguia para Amsterdã.
Política.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, concedeu liminar que suspende rito do processo de impeachment definido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O ministro acatou o mandado de segurança do deputado Wadid Amus, do PT do Rio de Janeiro. Segundo o parlamentar, Cunha teria ferido o regimento interno da casa para conduzir o processo. Ele teria de ter consultado a Comissão de Constituição e Justiça ao invés de decidir sozinho como seria o rito. O trâmite definido por Cunha permitiria a rejeição da parte dele do pedido de impeachment, mas abria a possibilidade do pedido de recurso pela oposição, que então levaria a decisão para o plenário. A expectativa é que essa manobra fosse realizada na sessão extraordinária desta terça-feira, que ocorre neste momento. Na justificativa, Teori Zavascki afirmou que enquanto o Supremo não decidir de forma colegiada sobre o rito, é importante suspendê-lo sob grave risco de crise institucional no país. Em coletiva agora há pouco, o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, afirmou que o governo não vai comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Legislativo, mas que instituir uma ruptura institucional sem qualquer argumento jurídico traria graves problemas ao Brasil e que o governo Dilma só quer paz. Um decreto da presidência institui novas regras para reduzir os gastos públicos com telefones celulares. A ideia é reduzir em até 20% o valor dos contratos com empresas de telefonia. Apenas os cargos mais altos são autorizados a contar com telefones corporativos, com limites de gastos mensais determinados pelo decreto.
Questões metropolitanas.
A festa pode ser um elemento de integração e cidadania? Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, defende a festa como um instrumento revolucionário de ocupação do espaço público.
Professor Roberto Montemor, o tema da coluna de questões metropolitanas de hoje é festa. Como é que a festa ajuda o cidadão metropolitano a se reconhecer aí no espaço público, a se empoderar? Como é que funciona essa relação aí com a diversão colaborando nessa conscientização?
Olha, a festa tem um sentido central na cidade historicamente, né? Quer dizer, a festa religiosa, a festa popular, a cidade é o espaço do encontro, né? Por excelência. Então, é o espaço do poder, é o espaço da riqueza coletiva, é o espaço das trocas, mas é, antes de tudo, o espaço do encontro e tem todo um sentido, né? Desde o sagrado, né? Onde se mistura com o profano. Então, você tem, no nosso caso em Minas Gerais, muito forte as festas religiosas, né? Em alguns outros estados e outros países também, em outras situações, outras cidades, a festa profana, né, como o carnaval no Rio, na Bahia, etc., que também se mistura com o religioso, né, tem um sentido central nisso aí, né. Agora, atualmente, com a importância crescente que o urbano vem ganhando, né, com a questão da qualidade de vida, com uma certa crítica ao industrial, né, e a valorização da vida coletiva e toda uma preocupação com a questão ambiental, etc., a festa vem ganhando no mundo inteiro uma centralidade, né, e uma importância muito grande, né. Nós temos, inclusive, enfim, todo um equipamento da cidade, né, em função da festa, né, seja a festa esportiva, né, a festa musical, viradas, essas coisas todas, né, que foram criando grandes espaços, né. As cidades contemporâneas hoje têm grandes espaços para receber manifestações da festa. Esse é um lado importante, né. O outro é a própria apropriação do espaço da cidade pelo lado lúdico, né, pela questão da festa, etc., né, a questão do carnaval em Belo Horizonte, renascido e tal, etc., é das mais importantes, mas você poderia falar de várias outras, né, festival de teatro, a ocupação debaixo dos viadutos, a ocupação do espaço da estação, agora mais recentemente da Savassi. Enfim, a festa tem um sentido coletivo revolucionário muito forte, né. E a gente vem tentando trabalhar com isso no planejamento metropolitano, porque nós criamos um programa, que é esse dos LUMES, Lugares de Urbanidade Metropolitana, onde depois de muita conversa com os municípios, etc., chegamos à conclusão de que o caminho para implantar isso passava necessariamente pela questão da festa, né? Passava pela questão da cultura. Quer dizer, de um lado, nós estamos buscando levar informação sistematizada para a população e de trazer a informação também, né, para fortalecer o sistema de informações metropolitanas e tornar isso disponível. Então, estamos buscando parcerias aí com bibliotecas públicas municipais, com centros comunitários, etc., para criar esses lugares de urbanidade metropolitana fisicamente e também numa versão virtual, que seria basicamente via computadores, etc., usando o site do Plano Metropolitano como base. Uma das coisas, inclusive, seria produzir um calendário integrado de festas, né? Sempre dentro dessa ideia de você construir a cidadania metropolitana, né? De fortalecer o sentido de identidade metropolitana, de trocas entre os municípios, evitando essa centralização muito forte em Belo Horizonte, né?
A gente tem aqui em Belo Horizonte muitas festas de ocupação do espaço público, né? O senhor citou aí a questão do carnaval, da Praia da Estação, os duelos debaixo dos viadutos. Na região metropolitana, nas outras cidades, há esse movimento de ocupação dos espaços públicos, de praças, de ruas, de parques? Como é que tem acontecido isso nas outras cidades aqui do entorno?
Em geral, eu diria que de uma maneira mais tímida, né? Belo Horizonte polariza demais, então há um certo enfraquecimento das bases locais, mas em alguns municípios você identifica também movimentos nesse sentido, né? Então, Sabará é um dos espaços, né, onde isso acontece, Contagem também, né? Betim tem uma tradição de festas, né, bastante significativa, mas um dos nossos objetivos, inclusive, é fortalecer isso, né, fortalecer essas bases locais. Nos municípios metropolitanos, as festas são mais institucionalizadas, né, são festas religiosas, são festas culturais meio típicas, né, você tem o caso da Jabuticaba, né, em Sabará, que você tem uma grande movimentação em torno disso, né, com o Festival da Jabuticaba, etc. Mas a tendência é que isso se amplie, né, que isso cada vez se torne mais forte. Mas eu acho que ainda é um movimento menor do que a gente observa aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um sentido político, né, mais forte, muito dominante na região metropolitana.
Professor, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Hoje existe um movimento no mundo que está renascendo e que é uma espécie de uma reação ao neoliberalismo, uma reação aí a esse sentido consumista exacerbado, essa manipulação via mercado, né, que é tem ganhado a discussão dos comuns, né, o resgate dos comuns, e hoje falando cada vez mais, eu acho que a festa é um elemento central para o fortalecimento disso, e acho que nós estamos vendo isso caminhar com uma velocidade bastante grande, e é muito esperançoso.
Professor, então, muito obrigado por mais uma participação do senhor. A gente volta na semana que vem com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Tá bem, muito obrigado, Vinícius. Até semana que vem.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa coluna novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, assim como todas as outras reportagens que foram ao ar nesta edição de hoje. Agora são 1h01, o Jornal UFMG desta terça fica por aqui. Você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais, que é o facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Natália Andrade, Gustavo Cunha, Daniele Mansur e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.